Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, João capítulo 11, versículos do 19 ao 27. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, a igreja celebra hoje os santos Lázaro, Maria e Marta. Inicialmente, hoje era o dia de Santa Marta. Foi o Papa Francisco, nosso saudoso, nosso querido, amado Papa Francisco, que pediu que incluísse no dia de Santa Marta também Lázaro e Maria, que são seus irmãos. Santa Marta, ela é padroeira das donas de casa. Então um abraço a todas as donas de casa, também as cozinheiras, os trabalhadores domésticos, os hoteleiros, as lavadeiras. Além disso, ela é considerada a protetora do lar e das irmãs de caridade. A devoção a Santa Marta, como padroeira dessas categorias, se deve à história do Evangelho, onde ela é retratada como uma mulher dedicada ao serviço e à hospitalidade, recebendo Jesus em sua casa e cuidando do bem-estar de seus convidados. Dessa forma, Santa Marta é invocada para pedir sua intercessão em momentos de necessidades relacionadas ao lar, à cozinha, ao trabalho doméstico e à acolhida das pessoas. Então, mais uma vez, um grande abraço a todas as donas de casa. Você, inclusive, que está escutando esse cafezinho, já lavando as louças, já varrendo a casa, já fazendo uma tarefa, lavando roupa. Isso é uma memória que a gente tem de Santa Marta. A igreja, como eu falei há pouco, né, nosso saudoso Papa Francisco, achou que devia colocar a família toda ali também. Antes não tinha, porque tinha uma dúvida com relação a Maria, irmã de Marta, e que se confundia, no princípio, com Maria Madalena, em alguns casos, né? Mas nós vamos aqui estudar que família é essa que acolhia Jesus. E vamos ver nesse acolhimento se nós também somos uma família e se a nossa casa é um lugar para acolher Jesus. Quando a gente fala em família, a gente imagina um núcleo que é formado por pai, mãe e filhos. Mas, infelizmente, meus irmãos, isso é cada vez mais distante do real. Os lares hoje são formados, na realidade, por diversas pessoas e situações. Tem família que é formada por uma avó e os netinhos. Tem família que é formada só por irmãos, como é o caso de Marta e Maria. Família que é formada só por uma mulher e seus filhos, por um pai e seus filhos. Então, as configurações de família são muito amplas hoje. E a gente toma isso biblicamente falando. O lar que acolhia Jesus, quando ele estava em viagem para Jerusalém, era esse, de três irmãos. Muito provavelmente, pessoas que não eram bem vistas na sociedade. O Lázaro, que Jesus ressuscitou aqui no texto de hoje, disse que está morto. Mais adiante, nós vamos ver Jesus ressuscitando Lázaro. Tinha uma doença grave, talvez até contagiosa. O relato bíblico de hoje se atém apenas em dizer que ele estava doente e que morreu. A Lázaro caiu doente em Betânia, onde estava Marta e Maria. Está lá no início do capítulo 11. Ainda citando suas irmãs, diz: Maria era quem ungia o corpo do Senhor com o óleo perfumado e lhe enxugava os pés com seus cabelos. Em Lucas, no capítulo 7, ao citar uma prostituta que na casa de um fariseu derrama perfume nos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, pode-se imaginar se tratar da mesma Maria. Marta é aquela mulher sempre ocupada, como está em Lucas capítulo 10, né? Para lá e para cá. Então, gente, nós temos aqui uma família bem diferente. Talvez seja por isso que Jesus gostava tanto de se hospedar nessa casa. Com essa fama, pouca gente se atrevia a incomodar o mestre. E assim ele descansava tranquilo, longe dos que perseguiam, principalmente os fariseus, doutores da lei. Daí você olha para sua casa e diz assim: ah, meu Deus, a minha família é tão desmantelada. Ah, minha irmã é assim, meu irmão é assim, meu pai é assim e tal. Às vezes você tem até vergonha da sua casa. Por quê? Porque a sua família não é aquela família ideal. Bem-vindo à casa de Marta, Maria e Lázaro. Uma casa de gente problemática, mas que recebia Jesus com tanto carinho que Jesus amava ficar lá. Olha, a família perfeita, meu irmão, é a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Toda a família tem problemas, filhos desgarrados ou desconcertados. Olhe para sua família e veja se você não encontra traços dessa família de Betânia. Agora, a sua casa, com todos os defeitos, precisa ser uma casa que acolhe. Uma casa que acolhe Jesus. Acolhe Jesus nos mais necessitados, naquele que vem ali cansado, encontra na sua casa um copo d'água, um sofazinho ou uma cadeirinha para sentar, um pouco de atenção, como fazia Maria, que parava o que estava fazendo e ia para os pés de Jesus escutar. Jesus era tão amigo de Lázaro que a Bíblia conta que Jesus chorou 3 vezes. Ele chorou sobre Jerusalém, chorou no Getsêmane e chorou pelo seu amigo Lázaro. É só você ler o resto do texto. Então, essa família é mais ou menos a nossa. E cada família, meu irmão, só muda de endereço. Então, não rejeite sua casa, sua história. Peça apenas a Deus que abençoe sua casa para que se torne como a casa de Betânia. Esse é o grande segredo de uma família de Deus. Não é ser perfeita, é ser acolhedora. Reze agora a esses 3 santos para que o seu lar seja um lar de acolhimento. Peça a proteção a esses 3 santos e nunca mais rejeite sua casa por não ser perfeita. Como eu disse, família só muda de endereço. É tudo igual. Só tem uma diferença. Se a sua casa for uma casa acolhedora, é a casa onde Jesus escolhe para ficar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.